Vânia, que vem para falar com a gente hoje. O Dia das Mães foi ontem, primeiramente, parabéns, viu, Vânia? Vi que você estava com a família toda reunida lá, que bacana, hein? Tá no Rio ainda?
Verdade. Isso, tô no Rio ainda. Família toda reuniu ontem para comemorar esse dia, né? Tão importante.
Maravilha. E hoje a gente vem para falar a respeito de trabalho e maternidade. Conciliar as duas tarefas, Vânia.
Isso. Essa é uma tarefa árdua, né? Que muitas pessoas, muitas mulheres têm essa dúvida, né? E ainda o mercado ainda tem restrições, infelizmente, né? E eu acho que é exatamente o inverso, né? O que eu fiz para mim, a minha carreira, né, foi de extremo aprendizado. Cada filho me trouxe um aprendizado, me trouxe uma competência diferenciada que pude usar no mercado, né, que pude usar para acrescentar e enobrecer minha carreira. E é exatamente aí que a gente ainda tem, né, houve muitos paradigmas, né, que o cérebro feminino, quando engravida, fica lento, que a gente não tem energia, que a gente não consegue conciliar. E é assim, né, eu sigo pelo meu exemplo, mas vejo muitas mães, né, que hoje já são as responsáveis pela casa, já se nutrem disso, mas que elas possam sim optar e dar o seu tempo, né, redigir. Então tem três coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, não achar que é, vamos dizer, onipotente, onivalente, que vai dar conta de tudo sozinha. Precisa de rede, de apoio, precisa pedir ajuda. Precisa ter pessoas a seu voto que possam contribuir e colaborar com aquela fase da vida onde a criança principalmente precisa de mais atenção. Né? Segundo, é importante que você possa visualizar esse aprendimento, essas características que você tem com o parir, né? Com o gerar uma criança, que você possa utilizá-la na sua carreira também, né? Que é de ensinar, de acolher, de ouvir. Essas são as características hoje mais exigidas no mercado, mais valorizadas no mercado. E uma mãe, a faz sem nem ter treinamento, né? Ela faz por instinto, ela aprende nascendo, né? E a outra coisa é exatamente você conseguir conciliar seu tempo entre ser mulher, ser mãe e ser profissional. É possível, é preciso você se redirecionar, mas é completamente compatível desde que você saiba respeitar cada tempo disso. Então é importante que você pense, organize e se planeje, porque dá certo, graças a Deus.
Agora, Vânia, eu vou contar aqui um episódio. Eu passei por esse episódio recentemente. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava conversando com um dono de uma grande rede de bares sofisticados do Rio de Janeiro, e ele estava... ao mesmo tempo elogiando as mulheres, mas dizendo como, na verdade, a nossa estrutura familiar continua prejudicando o trabalho delas, né? Ele falou para mim o seguinte, falou, olha, eu por mim só trabalharia com mulheres. Hoje, por exemplo, eu estou com menos pessoas na nossa cozinha, e vai lá dar uma olhada. Quem está lá, só mulher, está se virando, e vocês nem vão sentir aqui nenhum tipo de problema com a ausência dessas pessoas. Isso no Rio de Janeiro, gente. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, mas nós temos um problema. É o seguinte, se um filho fica doente, quem é que deixa de trabalhar para cuidar do filho? O pai ou a mãe? Na nossa estrutura familiar, é sempre a mãe, né? Isso é uma pena que a gente enfrente esse tipo de estrutura mesmo até hoje, né?
Essa estrutura, né? Essa estrutura que ainda existe, é uma estrutura que realmente fica difícil ainda, né? Mas nós precisamos acreditar. E é apoiando uns aos outros e tendo homens e mulheres com esse espírito de conexão e de apoio que isso vai crescendo e que a gente vai modificando. Mas, infelizmente, ainda é isso. A licença ainda é mais feminina do que masculina. Não temos essa... Já estão mudando as leis, mas a gente ainda vê. E os próprios, né, as próprias mulheres também entram nesse papel, assumem esse papel e não pedem ajuda, como os homens também se colocam distante como esse, sendo o papel feminino, que é para ficar em casa, que é para cuidar disso, né? E muitas mulheres acabam optando por não ter filhos em função de poder, de não precisar fazer essa escolha entre uma coisa e outra, e não entre uma coisa e outra, porque é possível.
Tá certo, então. O Luiz Seabra tá lembrando de um assunto importante aqui, vai do detalhe. Criança, quando chora, ela pede a mãe. Não é questão de estrutura familiar, ao meu ver, viu?
É, mas isso acontece porque normalmente é a mãe que acaba dedicando, né, mais espaço também na criação do filho. Essa é muito complicado. Você ia falar, Vânia?
Não, eu ia falar que quem está perto, na maioria das vezes, entendeu, Letícia? É isso que a gente fala, né? Exatamente isso. Eu conheço alguns casais que o garoto, a criança, quando vai ao banheiro ou quando cai, chama o pai.
É.
Mas por conta de uma outra estrutura, que para nós ainda é difícil de imaginar. Mas ela chama aquela que é sempre mais acessível, é aquela que está sempre mais perto. E ainda em 99% do tempo, quem está ali é a mãe, é a figura materna, ou a avó, né? Mas é a mãe, aquela que está criando.
O nosso ouvinte complementa, Vânia. Gente, isso é até frustrante para alguns pais, viu?
É verdade.
Não sei se você chegou a ver esse final de semana, teve um vídeo que foi gravado, acho que foi na Espanha, né? E perguntavam para as criancinhas, quem que você gosta mais, o papai ou a mamãe? Aí era, tinha um pai e a mãe do lado. A criança sem olhar e falava todas as vezes a mãe. E ele perguntava, mas por que a criança olhava pro todo sem graça pro pai, que o pai tava ali do lado, quase com aquela carinha triste dos dois. Aí ele insistia, não, mas você falou a mãe. É porque a mamãe é mais legal. A criança foi literalmente apertada ali pelo entrevistador. Ai, mas Vânia, olha...
A gente ainda tem muito que caminhar, mas acreditando que é possível e colocando esses pais no seu papel, né? Trazendo eles para esse espaço, porque eles sabem, podem e conseguem, né? A gente precisa acreditar nisso e eles também. Quanto mais espaço a gente compartilhar, melhor será esse caminho.
Tá certo, então. Ó, tem mais participação aqui da Marcela. Ela conta, olha, na minha família era meu pai que cuidava dos filhos quando ficavam doentes. Não, ela falou, tem uns 55 anos, viu? E era o pai que cuidava, não era a mãe, não.
Viu?
Bacana isso.
A gente tem, sim, muitos exemplos, Marcela. E é isso que a gente precisa procriar, né, ampliar e fazer reproduzir cada vez mais esse espaço paterno para dividir com a mãe.
O Douglas fala, lá em casa meus filhos ficam grudados comigo, mas a mãe que dá conta quando eles ficam doentes, viu?
Pois
comigo
é.
Eu chamei de colo.
É isso que eu tô falando. Gente, 10h55, muito obrigado, Vânia. Um abraço, bom trabalho, boa semana
para todos nós, obrigado.